Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu venho à tribuna hoje para falar sobre as taxas de juros. A economia brasileira está sendo sabotada. A decisão do Copom, do Banco Central, em manter a irresponsável taxa de juros em 13,75%, a mais alta do mundo, afeta a economia do país e o bolso das famílias brasileiras. Cerca de 80% das famílias estão endividadas, ou seja, 8 em cada 10 não conseguem pagar suas contas. E isso está diretamente ligado à alta dos juros. E não é só isso. Juros altos aumentam o desemprego, a indústria não produz, o empresário não investe e o poder de compra e o consumo caem. Enfim, a roda da economia não consegue girar, como diz o presidente Lula. Não é exagero enxergar as motivações políticas e ideológicas no comportamento do presidente do Banco Central, Campos Neto, com a sua resistência e teimosia à queda da taxa de juros. Até o dia 11 de janeiro deste ano, já em pleno governo Lula, Campos Neto fazia parte do grupo de WhatsApp denominado Ministros de Bolsonaro. É discípulo da escola ultraliberal de Paulo Guedes, o que nos faz questionar a tão defendida independência do presidente do Banco Central. E o povo é o povo que sente na pele tudo o que se passa na economia. Segundo pesquisa da Quest, 76% da população brasileira apoia a pressão do governo Lula, tem efeito pela queda dos juros. O levantamento aponta também que as pessoas têm a clareza que a alta taxa de juros prejudica o país e é o maior obstáculo na reconstrução do Brasil, que inclui o combate à fome e ao desemprego e ao fortalecimento da indústria nacional. Esse clamor não é mais só de Lula e dos aliados, mas de todo o conjunto da sociedade. Economistas de várias tendências e de diferentes partes do mundo, além de setores do comércio e serviços, montadoras de veículos, centrais sindicais, empresários do setor privado, grande parte do agronegócio e até os bancos não concordam, criticam com veemência essa situação cada vez mais insustentável. Insustentável e injustificável, especialmente nesse momento em que a inflação está sob controle e já dá sinais de recuo. Isso significa que o argumento do Banco Central de manter a irresponsável taxa de 13,75% para evitar o descontrole da inflação no Brasil está longe de ser verdadeiro. O governo Lula já provou que é possível estimular a economia sem comprometer a estabilidade de preços, como já fez nos primeiros mandatos. Novos ventos começam a soprar com as indicações de Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central e o servidor de carteira, Ailton de Aquino Santos, para a diretoria de fiscalização anunciados ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Gabriel, que tem uma formação mais heterodoxa, deve trabalhar inteiramente pela queda da taxa básica de juros. Termino citando a economista Maria da Conceição Tavares. Uma economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que concentra a renda e a riqueza e condena o povo ao desemprego e à miséria. É isso, presidente, que tenho para esse grande expediente de... Oh. Deputado, pois não.
Deputado João Paulo, venho à parte. E é importante dizer que nós divergimos de forma ideológica, mas isso não impede a gente realizar um bom debate sobre a matéria. Vossa Excelência traz uma preocupação, que é uma preocupação inclusive do mercado. O Brasil passa um período pós-pandêmico, diga-se de passagem que foi um país que atravessou, inclusive melhor do que muitos países, inclusive mais ricos do que o Brasil, que tentou controlar sua inflação de maneira que a gente pudesse não perder capacidade de emprego e renda. Mas eu concordo com Vossa Excelência que as taxas estão elevadas e algo precisa ser feito. Mas apenas queria registrar, não meu desapontamento, mas a forma como está sendo tratada, inclusive pelo partido de Vossa Excelência, que foi um partido que sempre disse que acredita na democracia, na defesa das instituições, na preservação daquilo que está previsto na nossa Constituição, Vossa Excelência começar o discurso falando que há uma sabotagem política, ideológica, motivação que vai além dos interesses econômicos. E nesse aspecto, Vossa Excelência não é obrigada a concordar com o meu aparte, mas eu sou obrigado a também expor a minha opinião que não se pode debater taxas de juros, economia, geração de emprego, inflação, porque se a taxa está alta, existe um motivo para controlar a inflação, e uma inflação alta não é bom para ninguém. Basta olhar para o nosso vizinho Argentina, que está passando por dificuldades extremas devido a uma política, sim, irresponsável, uma política que, em nome do social, quebrou um país. E é dessa forma que eu entendo, deputado João Paulo, que a gente não pode ser irresponsável. Não é questão de sabotagem. Concordo com Vossa Excelência. Temos que escutar o mercado, temos que buscar medidas que sejam dentro do contexto econômico, deixando de lado a sabotagem, a ideologia, buscar ativar novamente a nossa economia. Mas não é fazer como o presidente Lula está fazendo, desacreditando e pondo em risco a independência do Banco Central, a independência da política monetária. Porque é isso que o PT, infelizmente, está acostumado a fazer. É a política imperialista de botar a mão em tudo, e quando bota a mão em tudo, a gente já viu quais foram as consequências. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Deputado Renato, Vossa Excelência, eu respeito Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência tem uma capacidade grande de argumento. Agora, eu não posso concordar com Vossa Excelência nessa questão da sabotagem. Eu acredito que a minha interpretação política é na medida em que nós adotamos uma certa posição política, porque a posição do Banco Central é uma posição eminentemente política, de manter elevado a taxa de juros, e quando se fala independência do Banco Central, a gente fala sempre independência de quem e para quem. A quem está servindo essa independência? É lógico que essa independência não está atendendo aos interesses do povo brasileiro, não está atendendo aos empresários brasileiros, o micro, pequeno, empreendedor, não está aquecendo a economia. Então, há uma certa política, no meu entendimento, respeito à posição de Vossa Excelência, mas de sabotagem ao desenvolvimento do Brasil, a que a economia possa ser retomada, para que a gente possa gerar empregos e desenvolvimento, como o presidente Lula já fez no passado. Mas eu incorporo parte do vosso pronunciamento, e obrigado pelo aparte. E acho que essa tribuna é para isso mesmo, para nós colocarmos nossos pontos de vista diferenciados, e isso ajuda o debate da democracia. E, por último, eu quero dizer a Vossa Excelência que governo mais republicano e democrático na história desse país não tem como presidente Lula. Vossa Excelência estava lá, ali no Geraldão. Em tese, a governadora Raquel seria uma inimiga, uma adversária do governo que não nos apoiou, mas Vossa Excelência viu o gesto democrático, transparente, solidário com a governadora e com Pernambuco. Até porque, veja bem, eu sempre considerei, eu estou 52 anos nessa militância política, eu acho a vaia um instrumento democrático. Nada melhor do que uma grande vaia para expressar o sentimento de uma determinada comunidade. Mesmo que muitas vezes a gente desgoste. Mesmo que às vezes até, eu já fui até vaiado também, e acho que faz parte do processo democrático. Eu acho que o exagero ali das vaias foram só na medida em que não deixou a governadora em alguns momentos e o prefeito da cidade a explicitarem o que eles pensavam. Mas a vaia eu acho uma coisa muito bonita. Obrigado.